Boa tarde, senhoras deputadas. Agradecer desde já a presença do Dr. Nuno Miranda nesta nossa reunião e, de facto, pelo facto de ter disponibilizado e ter aceito o nosso convite para podermos falar sobre a proposta de lei na área da investigação, clínica. Nós temos a nossa perspectiva da organização dos trabalhos é a seguinte, eu penso que o informaram, 10 minutos na intervenção inicial, depois será uma ronda em que os vários grupos parlamentares poderão colocar as questões que entenderem e depois uma intervenção novamente do doutor para prestar os esclarecimentos e fazer mais alguns comentários que considerar pertinente. Eu queria pedir-lhe desculpa por este nosso atraso, porque estava marcada para as 14h30. Temos uma tarde também cheia de audições que temos esta preocupação de cumprir os tempos. Penso que iremos conseguir, mas para não perder mais tempo, dou-lhe então a palavra para poder fazer a sua apresentação.
Senhores deputados, não vai, senhores deputados. Muito obrigado pelo convite. Para dar a minha apreciação breve sobre a Lei 146/2012, sobre ensaios clínicos, e vamos tentar fazer isto de forma relativamente curta. A primeira questão que se me coloca é qual é a utilidade disto. Ou seja, nós temos um regulamento do Parlamento Europeu que vai ser votado em março de 2014, ainda por cima trata-se de um regulamento e não de uma diretiva, de modo que não necessita transposição, irá colapsar a lei portuguesa e ainda por cima este regulamento altera profundamente a regulação dos ensaios clínicos, particularmente no que concerne à sua aprovação, já que passa a haver aprovação centralizada da maioria dos procedimentos, aliás, aprovação por um único Estado-membro, em que os outros Estados terão um papel muito pequeno, aliás, o que me preocupa particularmente em relação a isto. Mas esta é a primeira questão. Nós estamos a aprovar uma lei, ou estamos a discutir uma lei cuja efetividade vai ser particularmente curta. Mas, ok, é o que está em cima da mesa. Acho que mais importante seria estarmos neste momento a preparar-nos para o regulamento. Ou seja, e como é que nós nos vamos adaptar a um regulamento onde provavelmente os pequenos Estados serão os mais ameaçados, já que o Estado relator, ou seja, o Estado que irá emitir o parecer, é escolhido pelo promotor. E da nossa experiência prévia, isso visualizar que provavelmente a esmagadora maioria dos relatos irá para os Estados-maiores. Dos relatos, ou seja, das decisões, irá para os Estados-Maiores. É esta a minha previsão, mas eventualmente poderei estar errado. A primeira questão que eu vos queria colocar sobre ensaios clínicos é que ensaios clínicos e experimentação humana são as duas faces da mesma moeda, e por isso os géneros. E quando nós dizemos ensaios clínicos, parece tudo muito glamouroso e fascinante e interessante e do futuro. Quando falamos em experimentação humana, temos medo, porque percebemos que estamos a utilizar seres humanos numa situação frágil, que é uma situação de doença, numa situação de escolhas limitadas, e é bom percebermos que uma coisa e outra são exatamente duas faces da mesma moeda e que são indissociáveis. Também nesta pequena introdução, falar sobre alguns mitos sobre ensaios clínicos que eu acho que devem ser desmistificados. O primeiro é que eles servem para permitir o acesso precoce a medicamentos inovadores. Isto é mentira. E isto é mentira por um motivo simples, porque se nós soubéssemos que o medicamento era eficaz, não estávamos a fazer ensaios clínicos. Ou seja, vamos assumir que quando estamos a fazer um ensaio clínico, nós não sabemos qual é a relação risco-benefício de um determinado medicamento, se tem mais toxicidade ou mais efeito terapêutico. É uma inevitabilidade nos ensaios clínicos. Portanto, olhar para eles como uma forma de acesso precoce a medicamentos inovadores, é esquecer toda a toxicidade que pode estar associada ou não a um medicamento que nós conhecemos e esquecer que mesmo a eficácia terapêutica nós também não a conhecemos. Ou seja, nós estamos pura e simplesmente a tentar investigar o que é que são os medicamentos. Portanto, olhar para eles como esta forma interessante, inclusive economicamente interessante, de acesso precoce a medicamentos inovadores é uma falácia. Inclusive há quem coloque os ensaios clínicos como uma forma de financiamento tanto do sistema de saúde como dos tratamentos utilizados. Volto a dizer a mesma coisa, nós não podemos olhar para isto assim, porque senão vamos encarar os nossos clientes como um gigantesco biotério à disposição de uma qualquer companhia farmacêutica para investigar. Portanto, não é assim que nós temos que olhar para isto. Nós temos que olhar para os ensaios clínicos com os riscos inerentes associados. E, por fim, existe uma terceira falácia, dita frequentemente, que os ensaios clínicos aumentam a qualidade dos tratamentos prestados. Nunca ninguém demonstrou isto, não está publicado em lado nenhum, é um daqueles mitos urbanos que se vão perpetuando e que as pessoas vão dizendo que é assim porque é assim, mas não está demonstrado. A verdade sobre os ensaios clínicos é que eles servem essencialmente para aumentar o nosso conhecimento e tratar melhor os doentes do futuro. É para isto que servem os ensaios clínicos e é para isto que eles têm que ser, é desta forma que eles têm que ser encarados. E, como tal, eles aumentam o nosso conhecimento indiscutivelmente e nós vamos aceitando ou recusando novas drogas ou novas formas de as utilizar, à custa do risco que os sujeitos de ensaio vão correr. E os sujeitos de ensaio são os doentes, e volto-vos a dizer, são os doentes numa situação frágil, muitas vezes numa situação de poucas alternativas terapêuticas, onde a sua clarividência ao ver o que é que se passa é significativamente menor. Ou seja, quando alguém explica a um doente que vai testar um medicamento que não sabe qual é a eficácia e eventualmente poderá ter 5% de eficácia, a única coisa que o doente vai ouvir é estes 5%. E se do outro lado tiver zero, estes 5% vão ser esmagadores. E tudo aquilo que tenha a ver com as toxicidades, as incomodidades, os riscos que se correm, desaparecem perante isto. É, portanto, preciso perceber que a medicina foi pródiga na utilização de ensaios clínicos com pouco respeito pelos sujeitos de ensaio. Como sabem, o respeito pelos sujeitos de ensaio vem a partir primeiro do Código de Nuremberg e depois da Declaração de Helsínquia, que é essencialmente uma manifestação da sociedade para regular a atividade médica, e é de facto aqui no Parlamento, que eu acho que é o local ideal, o local certo para nós discutirmos isto. Porque aquilo que nós estamos a discutir é uma questão que tem a ver com a cidadania, com a liberdade dos cidadãos e com garantirmos os direitos dos cidadãos perante indivíduos que têm outros interesses, porque aqui existe sempre conflito de interesses. E conflito de interesses em si não é uma coisa má, é uma coisa que existe. E que nós temos que olhar para eles, conhecê-los, ter transparência nos processos e não pensar que o conflito de interesses só por si é uma coisa má. Não, ele existe. Existe, temos que olhar para eles e saber lidar com eles e torná-los transparentes para toda a gente, particularmente para os cidadãos. Quem ouvisse esta primeira parte diria assim: bom, este indivíduo não pode conhecer os clínicos. Tudo mentira. Ou seja, eu acho que os ensaios clínicos são essenciais, senão ainda estávamos na Idade da Pedra. Na minha área de especialidade, eu trabalho em transplantação de medula, trabalho essencialmente com terapêuticas inovadoras e trabalho muito entre a vida e a morte dos meus doentes. Portanto, tenho para mim muito claro que se não houver inovação e se não houver investigação séria, nós não conseguimos modificar doenças que hoje em dia são muito desabilitantes para os nossos doentes e que provocam a morte. É com isto que eu lido diariamente. Esta lei tem um objeto mais extenso do que a lei de 46/2004, é essencialmente mais normativa, tem prazos mais curtos para a aprovação dos processos, mas, honestamente, não tem grandes alterações substanciais relativamente à prática atual. Não é uma lei que vá mudar alguma coisa substancialmente. A lei assume-se à partida como regulando a investigação clínica e assume aqui toda a investigação clínica, mas na prática, depois na forma da lei, ela só vai regular os ensaios clínicos com medicamentos ou com dispositivos e tudo o que não tem a ver ensaios, com medicamentos ou com dispositivos vai ficar para fora da lei. Na prática vai haver alguns princípios e iniciativas gerais que eu acho que se perde um bocadinho o fôlego desde o iniciamento inicial até depois ao escrito da lei. Apareceram-me dois elementos estranhos que eu fiquei um bocado baralhado. O primeiro foi o estudo terapêutico, o estudo clínico terapêutico não convencional. Eu não sei o que é isto. Porque, eu não sei o que é isto e isto não tem a ver com nenhuma posição dogmática da minha parte em relação ao que quer que seja. O que eu acho é que não existem estudos não convencionais, nem medicamentos não convencionais. Os medicamentos só funcionam ou não funcionam. Se têm por origem a barba de milho ou um medicamento qualquer com um número RX35, é para mim irrelevante. Eu só tenho um padrão de avaliação. Eu só sei avaliar se um medicamento em causa é eficaz ou não é eficaz, tem toxicidade ou não tem toxicidade. De modo que esta questão de um estudo clínico de terapêutica não convencional, não faço a mínima ideia do que é que se está a falar, mas como sabem não está regulado de maneira nenhuma, e o que inclusive coloca problemas porque isto diz de medicamentos que não sejam parte da medicina convencional, tal como praticada pelos licenciados em medicina e demais profissões associadas à medicina convencional. Então é praticado por quem? E particularmente atendendo a que obrigatoriamente o investigador principal no estudo de medicamentos tem que ser um médico, como vem na lei, se isto não é feito por médicos, depois virão os médicos que vão investigar coisas... Não entendo. A segunda questão é o estudo clínico de regimes alimentares. Aqui um problema diferente. E o meu problema é, essencialmente, como se faz. Eu não conheço regulação disto em lado nenhum do mundo. Aliás, a lei também acaba por depois não regular, tem alguns princípios gerais, mas depois não os vai regular. Particularmente pela abrangência que se propõe, porque incluindo alimentos, nutrientes, suplementos, processos de fabrico, processamento, transporte, armazenamento, distribuição, padrões e práticas conhecidas. Eu acho isto tudo importantíssimo. Acho, aliás, que a medicina tem tido uma posição de se afastar da alimentação e que, na minha opinião, é uma posição completamente errada. Ou seja, a medicina está neste momento a voltar a centrar-se sobre a alimentação, que é seguramente uma parte importantíssima dos nossos padrões, particularmente de saúde, até mais de saúde do que doença, mas tanto de saúde como de doença, mas não sei como é que isto se faz, nem sei como é que isto se regula, porque as batatas daqui podem ser diferentes das batatas dali, portanto não sei como é que isto se estuda. Outra questão que a lei enuncia e não resolve é o problema da definição do representante legal. Isto em Portugal é um problema, porque o consentimento informado é dito que pode ser tomado pelo próprio ou na ausência de capacidade do próprio pelo seu representante legal. Teoricamente, em Portugal, o representante legal tem que ser definido pelo juiz. Se nós mantivermos este tipo de prática, na prática, os doentes incapazes e sobre os quais existe alguma investigação, particularmente doenças do tipo do Alzheimer, em que existe neste momento um grande campo de investigação a nível internacional, a nossa capacidade de delegar isto, ou seja, de ser o proxy, que é como a maior parte dos países têm feito, ou ser o cônjuge, ou ser o filho, há diferentes países com diferentes regras. Nós não estabelecemos regra, ficamos pelo representante legal e em Portugal o representante legal é aquele que o juiz definir como o representante legal. Não existe outra saída. E se houvesse, gostaria que ficasse firmada nesta lei, porque seria para nós, para quem investiga, particularmente interessante e iria resolver alguns conflitos que temos. Mas no sim, tudo bem, ok, ótimo. Eu só quero soluções, para mim, honestamente, é importante. Esta lei tem uma coisa nova, que é definir a equipe de investigação, que não estava definida na lei anterior. E eu acho que, de uma forma muito adequada, coloca os monitores do estudo clínico dentro da equipe de investigação. No entanto, esta iniciação, que é importante, e que diz que a equipe de investigação é constituída pelos investigadores, monitores e ainda pelos outros profissionais, etc., é importante, vai-nos colocar um problema num ponto à frente da lei. Porque a lei diz que o consentimento informado deve ser obtido em entrevista prévia com o investigador ou com o membro da equipe de investigação. Isto aqui coloca um problema, porque então o monitor, que é um indivíduo remunerado pelo promotor, poderia, teoricamente, obter o consentimento informado doente. Quando eu acho que o consentimento informado do doente não pode ser obtido por qualquer pessoa da equipe de investigação, deve ser obtido especificamente pelo investigador. E, curiosamente, nas funções do investigador, na lei, diz que o investigador deve obter o consentimento informado. Mas como atrás diz que qualquer membro da equipe de investigação o pode fazer, aliás, aqui, a entrevista prévia com o investigador ou um membro da equipe de investigação, sejam explicados, tal e tal e tal e tal. Portanto, isto coloca-me um problema de haver uma contradição entre um ponto e o outro ponto da lei, que eu acho que seria uma coisa facílima de resolver, portanto, entre o artigo 6º e depois mais à frente nas funções do investigador, onde diz que obter o consentimento informado. Nesta lei foi retirado um ponto que estava na lei anterior e que acho que não faz grande sentido ser retirado, porque foi retirado o ponto que dizia informar e esclarecer o participante pelo seu representante nos termos da presente lei. Ou seja, aquilo que diria antes era obter o consentimento informado dos participantes e obter o consentimento informado e informar e esclarecer o participante ou o seu representante nos termos da presente lei. E eu acho que a retirada deste ponto, que no fundo é para desresponsabilizar de alguma maneira o investigador, me parece desadequado, e voltemos a lembrar que estamos a falar de experimentação humana, não estamos a falar exatamente de uma coisa banal. Em relação ao centro de estudo clínico, a lei enuncia um princípio que eu não sei como é que vai aplicar, que especifica que o centro de estudo clínico tem que aprovar o contrato financeiro no prazo máximo de 15 dias. Além de não haver nenhuma sanção para quem não aplique, o que pode chegar à conclusão, se não aprovar o prazo máximo de 15 dias, imagino, o ensaio está recusado, eventualmente. Um indeferimento tácito, talvez, porque dizer que compete aprovar o contrato, eu para já acho que aprovar, pode não aprovar. Pode querer não aprovar. Ou seja, isto à partida parece um bocado pesado. Já lhe posso dizer, mas só um bocadinho que lhe diga à frente. Em relação ao reembolso de despesas, voltamos a ter um problema que continua sem estar resolvido, porque a lei enuncia, aliás, como a maioria das leis europeias, que não forem concedidos quaisquer incentivos ou benefícios financeiros. Isto é tudo muito bonito quando estamos a falar de utilização de doentes. Quando estamos a falar de voluntários saudáveis, o problema é mais complicado. Como sabem, os medicamentos têm uma primeira fase, chamados ensaios de fase 1, e os ensaios de fase 1, na maioria dos medicamentos, por acaso na minha área não é assim, porque em oncologia não se utilizam voluntários saudáveis, porque nós utilizamos medicamentos muito tóxicos, mas nas outras áreas são utilizados voluntários saudáveis, para medicamentos para a hipertensão, para o colesterol, para uma coisa desse género. Se eu digo que eles não recebem nenhum dos incentivos ou benefícios financeiros, nenhum, eu não percebo porque é que eles vão ser voluntários para estes ensaios. E eu acho que assumimos uma atitude um bocadinho, desculpem-me o termo, hipócrita. Porque o que aconteceu, e a experiência que há em investigação a nível mundial, é que inicialmente estes ensaios eram feitos em presidiários, em indivíduos com incapacidade para decidir, em doentes mentais, etc. E a sociedade decidiu, e felizmente, acabar com isso, porque estes indivíduos não tinham liberdade para decidir aquilo que faziam. Depois passou a haver, passámos a chamar voluntários, e chamar voluntários, para quem conhece pessoas que participam neste tipo de ensaios, parece um pouco bizarro, porque as pessoas recebem, de facto, algum benefício financeiro. Esse benefício financeiro deve ser, de facto, francamente limitado, ou seja, não deve haver um incentivo financeiro, e eu acho que isso é importante não haver, porque ao haver incentivo financeiro, nós inclusive comprometemos a qualidade dos próprios ensaios. E acho que, então, no momento que hoje em dia estamos no país, isto aparecer, pareceria que estaríamos a comprar indivíduos como cobaias, e obviamente não é isto que se pretende. Mas, por outro lado, também não devemos ser, ou então não queremos esse tipo de ensaios em Portugal, mas se não os queremos, eles irão ser todos países. E o que também não faz grande sentido. Portanto, eu acho que em ensaios com voluntários saudáveis tem que haver de alguma forma algum benefício financeiro. Agora, o benefício financeiro deve ser muito limitado para não, porque já de facto, eu tenho noção disto, um terreno muito escorregadio e um terreno em que nos arriscamos a entrar aonde nós não queremos, que é de facto em correr risco, em este indivíduo correr em riscos excessivos. No entanto, esta não me parece a formação adequada. No entanto, é a formação que vos digo que a maioria dos países europeus têm.
Pela sua síntese,
estou muito perto do fim. Por fim, então vou passar para a parte final. Ensaios com menores. E ensaios com menores é, para mim, uma área particularmente interessante, que é uma área em que eu trabalho. E Eu, a primeira questão que para mim se me coloca na lei é que for obtido o consentimento informado do representante legal. E aqui a questão que se põe é se deve ser um pai ou os dois pais. Eu acho que a raridade dos ensaios clínicos em pediatria é, como sabem, é muito grande, e eu acho que faria muito mais sentido, inclusive porque nas situações de doença muitas vezes existe alguma litigância dentro do casal, porque a doença do filho muitas vezes é causa de dissensões familiares, e isto é uma coisa frequente, e eu acho que pelo menos deveríamos dizer qualquer coisa como preferencialmente dos dois pais. E estou a dizer preferencialmente porque às vezes não é possível sequer mesmo obter, mas acho que o termo tentar envolver ambos os membros do casal, pela gravidade daquilo que estamos a falar, ou seja, expor menores a riscos de medicamentos que nós não conhecemos, de facto devia ser feito. A lei não distingue menores de coisa nenhuma, ou seja, é só menores, onde eu acho que entre os menores de 18 anos, entre os 16 e os 18 anos, a coisa é diferente, inclusive por já terem, vocês sabem o termo muito melhor que eu, sim, são imputáveis, e ao serem imputabilidade, eles têm uma muito maior autonomia. A lei não distingue uma coisa da outra, e eu acho que se devia distinguir. A lei não fala entre os 16, abaixo dos 16 anos e acima dos 16 anos. Por outro lado, porque eu acho que acima dos 16 anos acho que deve haver consentimento assinado, formal, é a minha opinião. Não fala de consentimento de menores, portanto fala apenas que eles devem ser explicados, nem fala do assentimento de menores, figura que hoje em dia tem sido muito utilizada. No ponto C, ainda em relação aos menores, fala que o investigador principal deve considerar a vontade expressa do menor. E eu acho que o termo considerar devia ser substituído por respeitar, porque se o menor não quiser entrar num ensaio clínico, não deve mesmo entrar num ensaio clínico. Em relação aos maiores, há um ponto que não fica claro na lei, em que diz que o estudo clínico, dentre os pressupostos para fazer ensaios com incapazes, o estudo clínico ou intervenção for essencial para validar dados obtidos em estudos clínicos realizados com pessoas capazes de dar o consentimento informado. Isto é verdade, mas isto, nem todos os ensaios que são feitos com incapazes podem ser feitos com pessoas capazes. Por exemplo, eu, se fizer um ensaio para Alzheimer, não o posso ir fazer em pessoas que não tenham alterações cognitivas do Alzheimer. Portanto, quando nós revertemos um ensaio que foi feito em pessoas com autonomia e com capacidade de expressar a sua vontade para pessoas que não têm capacidade, e esta é a regra básica, agora, isto não é possível fazer sempre. Portanto, e aqui, eu ao colégio daqui, o que me parece é que os estudos clínicos deviam primeiro ter sempre uma fase com pessoas capazes de dar o consentimento informado. É assim que eu leio, mas a minha capacidade de ler leis não é tão grande como a vossa, seguramente melhor que a minha. Por fim, queria falar de um ponto no final da lei, que é sobre o fornecimento de um medicamento após o ensaio. E aquilo que diz o ensaio é que, e aliás é o que está na lei atual, os tratamentos referidos no número anterior, portanto os medicamentos do ensaio, devem, até à sua introdução no mercado, ser disponibilizados gratuitamente pelo promotor ou participante. Ora, o que é que é a introdução no mercado? O que é a introdução no mercado? Porque a introdução no mercado não depende de nós, é a aprovação a nível da Agência Europeia do Medicamento. O que tem sido prática da SEIC é exigir que isto seja feito até à avaliação económica, ou seja, até ao momento em que o Estado assume que tem ou não tem capacidade financeira para comparticipar este fármaco. Porque, caso contrário, nós arriscamos, e particularmente com a aprovação centralizada, a ter ensaios que podem ser verdadeiramente ruinosos do ponto de vista financeiro para quem os aprova. Não são abordados na atual lei nem os ensaios em urgência, nem o acesso a dados clínicos, ou seja, quem é que tem exatamente acesso aos dados clínicos, coisa que eu acho que era importante explicitar nesta lei, e acho que em relação aos menores incapazes haverá alguma abordagem suficiente. E era só isto que vos queria falar.
Muito obrigada, Dr. Nuno Miranda. Passamos então agora à ronda pelos grupos parlamentares e começamos pela Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD.
Sim. Sr. Professor, muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade. Há pontos em que estou inteiramente de acordo com o senhor, Queria só prestar aqui alguns esclarecimentos, porque em termos de menores o consentimento está definido na lei, quem são representantes legais. De facto não está definido se é um, se tem que ser os dois, mas presume-se que é o acordo de ambos nas questões que a lei o exigir. Portanto, quanto a isso, penso que a questão está resolvida. Relativamente aos interditos e inabilitados, como é o caso de, reparo, um doente de Alzheimer, há um momento a partir do qual ele deixa de ser capaz de regir a sua pessoa e bens e, portanto, terá que haver um processo de inabilitação. E, portanto, a partir daí é nomeado um curador e, portanto, aí de facto é quando o tribunal disser e decidir quem é a pessoa, mas estes momentos estão mais ou menos salvaguardados. Levantou-me foi uma questão que eu acho que é muito importante e que se calhar devia ser dito não aqui, mas nas disposições, no testamento vital, a possibilidade de uma pessoa com Alzheimer ou em algum momento poder previamente ou qualquer pessoa poder previamente fazer uma disposição para o momento da sua incapacidade a qualquer título e deixar designada a pessoa para o efeito. Isto veio-me agora à ideia e acho que se calhar é importante pensarmos nisso, não sei exatamente se neste contexto, mas se calhar faz sentido que seja em algum contexto. Respondeu a algumas questões e de facto como investigador já percebemos até onde é que esta lei não responde a muitos dos anseios, penso que nos irá deixar esta apresentação, se fizer a favor, e até que ponto é que responde à necessidade de outros investigadores, que não o senhor e a equipa que coordena. E relativamente àquilo que leu e àquilo que explorou e conhece da lei anterior, até que ponto é que os menores e os adultos incapazes de prestar consentimento estão ou não mais fragilizados com a presente lei? Esta é uma questão que queria colocar. Se lhes salta evidente, em algum momento, a fragilidade da sua participação. A segunda questão tem a ver com a investigação desenvolvida, o que é que pensa da exigência do artigo 23º, número 1, sobre o fornecimento, porque só abordou uma parte da disponibilidade dos medicamentos depois até à conclusão do estudo. No entanto, o artigo 23º atira as entidades promotoras de investigação, sobretudo aquelas que não são do Estado, se calhar para uma exigência que, por um lado, pode comprometer toda a investigação clínica, portanto, toda esta fase de ensaio clínico, quando se exige que todos os medicamentos e dispositivos médicos já autorizados, eventualmente necessários à realização do estudo, são fornecidos gratuitamente pelo promotor. Estou a pensar, e a Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida levantava a questão, ouvi também colocar a questão, por exemplo, uma Fundação Champollimou, uma instituição de solidariedade, uma IPSS como, de investigação, como a Fundação Bom Sucesso, ouvi falar dela também. Até que ponto é que estas instituições privadas que desenvolvem investigação, ao terem que disponibilizar todos estes medicamentos, isto não será uma limitação real à sua capacidade de financiar a própria investigação? Depois, queria colocar-lhe também uma outra questão, ainda relativamente aos menores e aos adultos incapazes de prestar o consentimento, até que ponto, porque isto está consagrado nas diretivas europeias que eu analisei sobre boas práticas, até que ponto é que esta lei devia, relativamente a menores sujeitos a medidas de acolhimento e a adultos incapazes de prestar o seu consentimento, até que ponto é que o consentimento prestado pelo representante legal não deveria ser feito em articulação com o médico assistente, tal qual como prevê as diretivas sobre boas práticas? Isto lá está contido e na legislação não está. Depois passava o artigo, até que ponto é que, como investigador, acha importante duas dimensões diferentes dos interesses. Haver uma declaração de interesse por parte do promotor e do investigador e, ao mesmo tempo, as comissões de ética fazerem a análise dos conflitos de interesses, porque o artigo 40, número 2, quando fala, o artigo 40, número 2, a linha D, fala que quando da divulgação dos estudos clínicos, eles devem conter, de facto, a análise dos conflitos de interesses, mas em momento nenhum está exigido na lei que haja uma declaração ou que alguém se pronuncie sobre o conflito de interesses dos participantes, sendo que o artigo 40 remete para a divulgação dos conflitos de interesses. Por fim, ainda como investigador, nos termos do artigo 27º, número 6, há uma questão que eu lhe pergunto até que ponto é que o Estado da Arte pode garantir que não haverá investigações clínicas ou que isso está salvaguardado relativamente aos casos em que os ensaios envolvam terapia génica que possam dar origem à modificação de entidade genética germinal do participante. A minha questão é até que ponto é que o Estado da Arte permite assegurar esta garantia ou até que ponto esta limitação impede uma série de investigação que poderá eventualmente estar em curso ou ser feita subrepeticiamente. Muito obrigada, Sr. Professor.
Pergunto à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, se quer intervir. Sra. Deputada do Luísa Salgueiro, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu queria usar da palavra, sobretudo, para agradecer ao Sr. Dr. Nuno a disponibilidade que manifestou em estar aqui presente connosco hoje. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou a sua presença aqui porque entendíamos que a experiência que tem diária no IPO do Porto lhe permitiria seguramente ter uma visão relativamente à proposta de lei que nos ajudará nesta fase de trabalho na especialidade, uma vez que temos agora a possibilidade de fazer aqui alterações que nos permitam ter a melhor lei possível, independentemente dessa possível conflitualidade com a legislação comunitária. Eu não tinha nenhuma pergunta em concreto para lhe fazer, porque da exposição que fez me pareceram bem claras as suas opiniões e, entretanto, as questões suscitadas pela Sra. Deputada Conceição Rão também me parecem complementar as possíveis dúvidas de pormenor. O que eu lhe queria perguntar era se, de uma forma geral, o Sr. Doutor, ignorando as questões, aquilo que disse de início, que é a diretiva comunitária vir a sobrepor-se a esta lei, mas de modo geral se entende que esta nova legislação, esta nova lei que agora se propõe, vem melhorar o trabalho dos investigadores, se traz mais valias, se entende que ajudará nesse sentido, sem que com isso venha desproteger os interesses dos cidadãos que possam ser objeto destes estudos e desta investigação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Se permitem, eu tinha três questões a colocar agora enquanto deputada do PCP. Três questões e um comentário. O primeiro comentário, um comentário que eu gostaria de fazer é para dizer que partilho da sua, ou partilhamos, da sua opinião, de facto, que o objeto da lei é bastante abrangente, ou seja, propõe-se a abranger tudo o que é investigação clínica, mas depois, quando vamos ao concreto, ao seu corpo, acaba por ficar reduzido ou limitado aos ensaios clínicos, ignorando quase a restante investigação que é feita, e nós já tivemos aqui vários especialistas também a manifestarem a sua opinião sobre esse aspecto, e de facto, para além dos ensaios clínicos, há muitos outros trabalhos de investigação que são desenvolvidos e que acabam por não ser considerados. O que eu lhe queria perguntar sobre isto, até atendendo à opinião, se bem que percebi na sua intervenção, é se entende que deveríamos limitar, em termos de objeto, esta lei àquilo que ela efetivamente acaba por regular, ou se deveria-se fazer um esforço para que, de facto, a lei abrangesse tudo. Ou seja, isto seria melhor do ponto de vista, ou de maior eficácia para o trabalho dos investigadores e para o desenvolvimento da investigação clínica no nosso país, tratarmos os ensaios clínicos agora e depois poder trabalhar mais à frente de uma forma mais geral a investigação clínica, ou aproveitar esta oportunidade para, de facto, também possamos desenvolver essa parte. referiu na sua intervenção de que há um conjunto de aspectos que não são abordados, agora exatamente nesta, já no seu último slide, e entre eles referia o acesso aos dados clínicos. O que eu gostaria de perguntar sobre este aspecto é se, na sua reflexão, se na sua reflexão nos poderia aqui dizer que tipo de acessibilidade é que deveria ou não existir, que tipo de dados é que deveria constar esse registro e qual de facto deveria ser esse nível de acessibilidade, porque me parece que é uma questão relevante e se no quadro desta lei haveria possibilidade de facto de podermos clarificar esse aspecto. Outra questão que eu gostaria de colocar, porque se referiu também às questões relativas aos menores e aos maiores incapazes, no articulado, quer de, no artigo referente aos menores, quer no artigo referente aos menores incapazes, há um dos aspectos que nos preocupa. E como não abordou, gostaria de perguntar a sua opinião sobre isso. Um dos números refere de que, em condições excepcionais e desde que fundamentadas, é possível prescindir de alguns dos requisitos para a realização do ensaio clínico. Isto preocupa-nos, posso lhe dizer exatamente qual é o ponto?
Sei exatamente o que está a dizer.
Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, porque isto é um aspecto que nos preocupa. Poderá estar aqui em cima da mesa, ou seja, uma maior fragilização por parte das pessoas que vão participar neste ensaio clínico. Isto interliga-se, de certa forma, com uma questão que já foi colocada, mas gostava que pudesse dar a sua opinião especificamente sobre este ponto, se isso lhe traz ou não traz preocupações. E depois uma pergunta genérica que lhe gostaria de fazer era a seguinte. Referiu na sua intervenção de que esta lei, não é essencial, obviamente numa análise mais geral, não altera substancialmente os procedimentos, reduz são os prazos. Mas gostaria de lhe perguntar se podia-se pormenorizar um pouco mais, ou seja, considera que com esta lei vai ser possível termos mais investigação clínica em Portugal ou não? De certa forma, era essa a questão. Ou seja, o objetivo a que se propõe, que é podermos desenvolver esta área no nosso país, com esta lei, obviamente estamos num processo de discussão da especialidade, mas se considera que, como está, se é um passo em frente ou não? Não tenho mais nenhuma questão para lhe colocar. Passo-lhe então a palavra. Disponho de cerca de 15 minutos, mais ou menos o tempo que nós demorámos nas questões.
Vamos tentar ser breve. Primeiro comentário, um ou dois pais. Aquilo que a lei diz é que em questões de gravidade devem ser os dois pais. E não diz mais do que isto. Ou seja, que a autorização para cuidados de saúde é por um pai e em assuntos de particular gravidade por dois pais. A única situação que eu conheço que está especificamente legislada é o transplante. E em transplante, porque também é em trabalho, é necessário o consentimento de ambos os pais. Eu acho que a investigação deveria ser equiparada em termos de gravidade e pelas implicações que tem. E acho que preferencialmente deveriam ser os dois pais. Esta é a minha opinião, mas em relação à nomeação de um representante da saúde, que é uma figura clássica nos países anglo-saxónicos e que nós não temos, deveria de facto haver possibilidade de o fazer. E isso iria resolver muitos problemas e muitos problemas de decisões antecipadas, problemas que têm a ver com o testamento vital, etc. A figura chama-se um representante de saúde e tem este tipo de autoridade e de capacidade. Eu acho que seria uma figura, do meu ponto de vista, bem-vinda na legislação portuguesa. Perguntou-me se eu acho que se os menores se encontram nesta legislação mais, ou os incapazes mais fragilizados. Não acho. Os participantes menores, assim, não acho. Acho que não há modificações significativas. sinto, não gosto de ver as alterações em relação a quem solicita o consentimento informado, se colocar, e pode ser qualquer membro da equipa. Acho que aí perder-se a obrigação direta do investigador em fazer isso, eu acho que é uma perda grande, e acho que não devia haver contradições na lei em relação a isso. Acho que em relação a algumas coisas até há algum reforço, por exemplo, em relação aos cuidados de saúde a seguir ao ensaio, ou garantir que a não participação do ensaio não vai ter influência, ou a saída do ensaio, nos cuidados de saúde do doente, e isto aparece de uma forma reforçada na atual lei. Não acho que haja alterações muito significativas em relação a isso. Em relação aos medicamentos, bom, se se deve disponibilizar todos os medicamentos, isto vai colocar problemas em relação aos ensaios clínicos. Nós temos, habitualmente, nos ensaios clínicos, dois tipos de ensaios. Aqueles em que nós testamos um medicamento ou uma combinação de medicamentos versus um placebo ou uma outra combinação de medicamentos, e os chamados ensaios add-on. Ou seja, os ensaios em que os doentes já estão a fazer determinado medicamento e vamos juntar um medicamento em cima deste ou um placebo à medicação de base que o doente tem. Quando eu torno determinado medicamento como parte do medicamento experimental, ou faço com que este medicamento, obrigo a que este medicamento tenha determinado circuito. Ou seja, imaginem que eu estou a fazer um ensaio de quimioterapia com três medicamentos, o ABC, e vou querer testar o medicamento D. E quero saber se ABCD é melhor que ABC. Isto vai obrigar a que estes medicamentos ABC vão ter um determinado circuito próprio dentro do meu hospital. Vai passar a ser registado na farmácia, os lotes têm que ser regulados, todo o processo do circuito deste medicamento é um circuito diferente. Mas eu, durante o ensaio, teoricamente, não devo mudar de fornecimento. Como tal, eu vou obrigar estes medicamentos a terem um tipo de especificações que os doentes do lado não têm. Sendo assim, eu não, acho que não há maneira de retirar estes medicamentos da obrigação do promotor em fornecer os medicamentos. Um caso particular são os ensaios de raiz académica, ou seja, os ensaios que não têm como promotor uma entidade com interesses comerciais. Sejam fundações, sejam IPSS, seja qualquer outro tipo de instituição. Nesses casos, o que é habitual é as organizações onde o ensaio se vai realizar se assumirem como co-promotores. Ou seja, eles fornecem o medicamento, mas fornecem-nos eles próprios, porque assumem que parte das despesas do ensaio vai ser coberta pelo próprio local onde o ensaio funciona. Mas nós não podemos separar uma coisa da outra, caso contrário, corremos essencialmente um risco particularmente grande, de imaginem que eu vendo o medicamento A que custa 500 mil euros por ano e há medicamentos a esse preço e que não o consigo introduzir no mercado. Bom, então eu vou fazer o ensaio do medicamento B em associação com A e o A vai pagar o Serviço Nacional de Saúde e o B custa 10 sessões, pago eu. E então aquilo que eu vou fazer na prática é a indução de prescrição com base no ensaio e eventualmente ter inclusive interesses comerciais com a realização do ensaio. Devemos ter de ser muito cuidadosos na maneira como avaliamos isto. Se nós queremos rigor, devemos ter rigor e a investigação não deve prescindir do rigor, porque nós estamos a utilizar seres humanos.
Então, desculpe só, a formulação do artigo 23 acha que está correta?
Acho. A necessidade de eventualmente o médico assistente a se articular com o representante legal, acho que obviamente acho que em doentes incapazes é o que faz sentido. Ou seja, quem habitualmente tem que ser o advogado de defesa do doente é o seu médico assistente. Em Portugal, pela maneira como o recrutamento é feito, e por nós termos sido sempre muito parcimoniosos na divulgação pública ou na forma de divulgação dos ensaios clínicos, na forma de atrair doentes para eles, habitualmente é o próprio médico de assistente do doente que referencia o doente para a realização do ensaio. De qualquer maneira, ainda quando falou em menores internados, ou seja, menores institucionalizados, os menores institucionalizados, que eu saiba, não podem participar em ensaios com medicamentos, só podem participar em ensaios que não sejam com intervenção. Ou seja, é aquilo que eu diga.
Isto. No artigo 7º, há aí uma ressalva. Portanto, a regra é não podem. Sim. Se da não realização dos estudos resultar o potencial de
sim, exatamente.
Que abre a porta.
Sim, sim. Pronto, obviamente, eu acho que em relação a essa ressalva específica, e essa ressalva específica pode ser dramática, particularmente em doenças raras, ou seja, por vezes em doenças raras em que não existe qualquer alternativa terapêutica, aparecem ensaios e não são ensaios com comparador nenhum, são ensaios em que aparece um primeiro medicamento experimental e em que na altura, de facto, isto pode propiciar um acesso excepcional a um determinado tipo de medicamento, e é por isso que eu penso que a ressalva lá está, ou seja, para nós também não prejudicarmos eventualmente a situação rara, porque a situação rara é haver benefício com o ensaio clínico. Ou seja, na maioria dos ensaios clínicos, aquilo que nós exigimos em termos de SEIC é que no que esteja escrito no consentimento informado é que o doente não vai ter benefício com ele, ou seja, vai-se aumentar o conhecimento, mas que ele não vai ter o benefício direto. A possibilidade do benefício direto é rara, mas no caso da possibilidade rara do benefício direto, ele também não deve ser retirado por ele. Já é menor, já é incapaz, já está numa situação de acolhimento, aí o Estado tem que, de facto, se assumir como ainda um maior protetor dessas pessoas. Mas acho que, de facto, a colocação nessa exceção do médico assistente, para mim, faz todo sentido. Declaração de conflito de interesses. A quem é que compete? Bom, em Portugal nós temos uma... Daquilo que eu falei, na fase inicial, temos quase uma mania que não existem conflitos de interesse. O conflito de interesse é uma coisa de uns indivíduos verdadeiramente energúmenos. Portanto, como se fosse uma coisa rara, excepcional, e quando o conflito de interesses, o que é preciso é conhecê-los. Eu acho que, de facto, os conflitos de interesses deveriam ser avaliados pela Comissão de Ética e acho que isto ficar expresso, ou não, acho bem, não tenho nada contra. Património Jubilar, estava aqui a olhar para isto, sim. Está-me a perguntar uma coisa que é impossível de responder. Ou seja, o que eu estou a dizer é o seguinte. Não, o que me está a dizer é o seguinte. Está-me a perguntar uma coisa que é se eventualmente amanhã eu posso saber aquilo que não sei hoje. Isto pode sempre acontecer. Ou seja, aquilo que nós sabemos em relação à terapêutica génica. Hoje em dia. E a terapêutica génica não é uma coisa do futuro, não estamos a falar de ficção científica. A terapêutica génica já se faz e já houve vários ensaios a decorrer com terapêutica génica e inclusive a saber qual é o limite exatamente do que é terapêutica génica e do que não é, digo-vos que muitas vezes não é fácil, porque alguns medicamentos que nós fazemos têm interferência com a expressão de genes e embora o DNA fique o mesmo, a maneira como o DNA se manifesta não é o mesmo. Quais são as influências que isto poderá vir a ter em termos de património germinal do indivíduo? Eu acho que nós temos hoje em dia formas relativamente seguras de apreciar isto. Agora, se são 100% seguras, eu assumir um conhecimento que não tenho. Independentemente da tendência filosófica, eu não sou capaz de lhe dizer isto e acho que quem disser isto não sabe muito bem do que é que está a falar, porque algumas surpresas que nós apanhamos ao longo da história da medicina sobre efeitos que não estávamos à espera, efeitos colaterais que não estávamos à espera, têm sido grandes. Acho que, no entanto, que hoje em dia a maior parte dos tratamentos com terapêutica génica são particularmente seguros e são dos tratamentos onde tem havido mais prudência na maneira de os introduzir. Se existe forças ocultas ou alguém a querer fazer... Não faço ideia. Mas acho que isso é um bocadinho derivarmos para a teoria da conspiração.
Isso. No fim.
Bom. Se a nova lei vem melhorar o trabalho dos investigadores? Minha opinião, não. Acho que ficamos na mesma, mais ou menos. O problema da falta de ensaios em Portugal não tem a ver com a legislação. Quem pensa isso...
Tem prazo.
Não. A maioria dos atrasos em Portugal não tem a ver com as entidades regulamentares, ou seja, não são os atrasos nem do Infarmed, nem da SEIC, na aprovação de ensaios, que obstam aos ensaios. A grande maioria dos atrasos na aprovação de ensaios dependem dos próprios instituições onde eles são realizados, ou seja, dos hospitais, ou do próprio promotor de ensaio, quando lhe são solicitadas pequenas alterações. Estou para ver e como é que a própria indústria se vai adaptar ao novo regulamento europeu, já que o novo regulamento europeu prevê prazos curtíssimos e nesses prazos também estão previstos os prazos de resposta dos promotores. Quero ver como é que... Não o regulador, o regulador tem 30 dias. Não, isso não é dramático. Acho que a redução dos prazos que hoje em dia se coloca, particularmente para 20 dias nas alterações substanciais, e é preciso perceber que as alterações substanciais muitas vezes são praticamente um novo ensaio, acho que essa é dolorosa para quem os regula, e no caso concreto, por exemplo, da SEIC, de que eu sou membro, eventualmente irá obrigar a fazer reuniões quinzenais, porque senão não é possível cumprir os prazos. Fazer reuniões quinzenais, atendendo a que aquilo é um plenário que tem gente de todo o país, e do ponto de vista administrativo, inclusive é dispendioso. Mas, para mim, eu estarei disponível para ir a duas reuniões por mês da SEIC sem problema nenhum. Quem habitualmente tropeça nos pés são os hospitais. E quem atrasa habitualmente as aprovações são os hospitais, porque os prazos da SEIC e os prazos do Infarmed são cumpridos. E quando os prazos se prolongam é porque os próprios promotores têm dificuldade, porque a capacidade negocial dos promotores com a casa-mãe é muito baixa, e quando nós lhe dizemos, bom, mas o senhor aqui vai ter que fazer uma pequena modificação, porque este ensaio coloca problemas em relação à segurança dos sujeitos, a dificuldade para fazer isto em articulação com a casa-mãe é imensa. E às vezes estamos a falar de coisas pequeninas como alteração de um cartaz de divulgação ou introdução de pequenas alterações no consentimento informado. Este tipo de alterações são hoje em dia muitas vezes dificilmente comportáveis pela indústria. De modo que não acho que seja a redução de prazos que aqui vem, exceto aquela parte dos 15 dias pelos conselhos de administração. Mas como eu não sei como é que isso vai ser aplicado, não sei também se vai ser eficaz, porque inclusive vocês também saberão melhor do que eu, do ponto de vista legal, se eu posso obrigar uma determinada empresa a tomar um determinado contrato comercial num prazo obrigatório, porque a única... não havendo ainda por cima nenhum tipo de consequência, porque eu não encontro consequência em relação aos conselhos de administração que não o aprovarem no prazo de 15 dias. Inclusive a obrigação de aprovar, que eu acho que é um bocadinho estranho. Bom, e podem recusá-lo, não é? Podem achar que não têm condições. Pronto. Se devemos limitar o objeto da lei, pergunta que me colocou, eventualmente, ou ficar assim, eu acho que não vai trazer grande diferença, mas temos que perceber que, de facto, temos todo aquele enunciado, mas não nos vamos ocupar sobre todos aqueles problemas. Não sei se é dramático. Acesso aos dados clínicos. Aí acho que o problema, de facto, é um problema complicado. O problema tem a ver com duas coisas. Primeiro, o acesso aos dados-fonte, ou seja, quem é que tem acesso aos dados que estão no processo clínico do doente. A primeira, e acesso ao processo clínico, ou seja, quem é que vai ver que quando o investigador transcreveu para o file do processo de investigação e disse que o doente ficou com um tumor que tinha 5 cm, passou para 2, quem é que vai verificar que aquilo é verdade? Porque é essencial que isto se verifique, porque nós temos que ter observações independentes, inclusive pelo próprio conflito de interesses que o investigador tem, porque tem sempre. A primeira coisa que se diz habitualmente é, bom, quem tem acesso ao file é só o investigador, o monitor não tem acesso ao processo clínico, o promotor não tem acesso ao processo clínico. Só que, na realidade, se nós retiramos o acesso do monitor ao processo clínico, o que vai acontecer é que perdemos uma forma de segurança, e garanto-vos que isto é uma forma de segurança em relação ao próprio investigador, porque os investigadores não são todos santos. E nós sabemos que as histórias de fraude em ensaios clínicos são mais que muitas, a nível mundial. Nós, não estou a dizer que as existem em Portugal, mas nós devemos ter mecanismos de segurança que garantam aos sujeitos participantes do ensaio, ou seja, aos doentes, que o ensaio clínico foi feito dentro do maior rigor científico. Por caso contrário, não serve para nada. As conclusões que foram feitas não servem para nada. Eu tive apenas a expor um doente a um risco inútil e do qual, ainda por cima, não vou tirar uma conclusão científica interessante. Portanto, é importante que haja alguma aferição. Habitualmente utilizou-se uma forma gongórica de texto, dizendo, bom, o monitor tem acesso através do investigador. Bom, eu acho que o monitor, de facto, tem que ter acesso direto aos dados-fonte para poder verificar que os dados que estão transpostos para o fecheiro do ensaio estão de acordo com os dados que lhes dão origem. Têm acesso, obviamente, às entidades regulamentares. E é preciso perceber que, quando nós dizemos isto, estamos a dizer que as entidades regulamentares são as nacionais e as internacionais. Ou seja, o que significa, inclusive, extra-europeias. Se eu tenho um ensaio que está a decorrer dos Estados Unidos, já me aconteceu mais que uma vez aparecer-me a FDA e dizer assim, ai, meu amigo, mostra-me cá o fecheiro do seu doente, que é para eu ver se está tudo de acordo. E, felizmente, que eles aparecem. Portanto, ou seja, os multicêntricos, e particularmente os multicêntricos internacionais, é que muitos deles implicam organizações extra-europeias, e alguns deles, inclusive, organizações, hoje em dia nós temos ensaios a decorrer, cujo promotor é, por exemplo, da Coreia. E a curto prazo vamos ter seguramente ensaios cujo promotor vai ser chinês. Portanto, não tenham qualquer ilusão em relação a isso, isto vai acontecer a curto prazo. Portanto, nós temos que garantir que estes acessos se façam, mas que existem obrigações de confidencialidade, particularmente quando houver conflitos de interesses económicos. Ou seja, quando eu tenho um monitor que é, na realidade, financiado, pago, assalariado do promotor, e o promotor tem um determinado interesse em determinado tipo de resultado do ensaio, e eu tenho que perceber qual é que é a afiliação de confidencialidade do mesmo. E eu nestas coisas tenho uma perspectiva, se calhar, um bocadinho mais anglo-saxónica, até pelos locais onde trabalhei, e acho que o que é importante é que isto esteja escrito na lei, ou seja, escrito que eles têm acesso, mas que a confidencialidade é devida ou é sujeita ao investigador e não sujeita ao promotor. Ou seja, isto tem a ver com uma questão de a quem é que as pessoas devem as obrigações de confidencialidade. Porque, no meio disto tudo, nós temos dados sensíveis, obviamente, como vocês imaginam. Acho que esse assunto faria sentido ser tratado. Em relação aos menores, perguntou-me se eu acho que se eles aqui estão mais frágeis do que estavam.
Por causa daquele número em que...
Não acho.
Pode excepcionar algum dos requisitos.
Não acho. Não acho. Se isto vai trazer mais investigação clínica, não vai. As limitações da investigação clínica dependem de duas coisas, mas a primeira tem a ver com interesses financeiros. Eu, se tiver uma determinada companhia farmacêutica, tenho interesse em colocar investigação clínica em quem me gasta medicamentos. Isto é inevitável. Se eu começo a gastar menos dinheiro com medicamentos, a capacidade financeira que a filial em Portugal tem para atrair ensaios clínicos para Portugal vai diminuindo. Ok? Isto é rigorosamente assim. Há a diminuição da capacidade e, como tal, a maior parte dos ensaios irão ficar, como sempre ficaram, a nível dos grandes países. E, por outro lado, há alguma deslocalização de ensaios para a Europa de Leste, como sabem, e há alguns para a Ásia. Eu não sei se estou muito interessado nesses ensaios clínicos. Ou seja, eu não sei se estou muito interessado em ter ensaios clínicos em que eu, de facto, vou competir em termos económicos e vou ter ensaios clínicos mais baratinhos e com menos segurança e com menos confidencialidade em que, na prática, estou, voltamos ao problema, a utilizar os meus doentes como se de um biotério se tratasse. Portanto, eu, muito honestamente, não é para aí que pretendo migrar. Acho que é necessário criar redes em Portugal e neste momento estão em construção redes em termos de investigação clínica e é necessário melhorar a qualidade de prestação mesmo por parte dos hospitais. Garanto-vos que um dos grandes problemas na colocação de ensaios em Portugal é alguma fraca performance dos investigadores na capacidade de cumprir prazos, de incluírem os doentes previstos, de terem os ficheiros adequadamente preenchidos, etc, etc, etc. Muitas vezes temos mais problemas a este nível, ou seja, tropeçamos nós nos nossos pés e isso, obviamente, são coisas que se conseguem resolver. É necessário alguma formação e é necessário também que os próprios ensaios clínicos façam parte dos objetivos do nosso serviço de saúde. Ou seja, os hospitais contratualizam a atividade, essa atividade já contratualizada tem a ver com consultas, doentes saídos, cirurgias, seja hospital dia, etc, etc, etc. Não há lá nenhum parâmetro que tenha a ver com ensaios clínicos. O próprio benefício que os ensaios clínicos têm para as instituições é, obviamente, diminuto. E o esforço que obrigam para a realização dos mesmos é relativamente grande. Um hospital, para ter, de facto, ensaios clínicos a trabalhar a sério, tem que ter estruturas dedicadas, tem que investir dinheiro nisso, tem que contratar pessoal só para estar ligado a essa área, tem que ter áreas próprias, tem que ter circuitos próprios, etc. E, obviamente, na situação atual, isso não é fácil, mas mesmo na situação atrás, isso também não foi fácil. E o que eu acho que mais importante do que isto é tornar isto como objetivos, de facto, reais da atividade da saúde em Portugal. E fico-me por aqui.
Muito obrigada. A senhora deputada Conceição Bessa Ruão queria uma palavrinha. Muito breve.
Quando falou o Sr. Professor que queria ficar aqui consignado relativamente aos dados da investigação, em que parte é que eles deviam estar contidos? Na base de dados da investigação, no Registro Nacional de Estudos Clínicos ou na base de dados?
O acesso aos dados clínicos?
Sim, quando falou que eles devem estar.
Não. Acho que provavelmente deveria haver um capítulo só sobre acesso aos dados clínicos. Portanto, eu tentei ver onde é que conseguiria arrumar isto. Ou arrumava, eventualmente, nos direitos dos participantes, que era um local possível, ou seja, do capítulo 2. Embora eu não goste muito do termo condições mínimas de proteção dos participantes, eu aqueles mínimas se calhar tirava.
Se o senhor Procurador autorizasse, eu pedi ao senhor Doutor, se nos mandava duas ou três formulações relativamente a essa matéria para nós analisarmos.
Ok, com certeza. Com certeza.
Da sua integração. Ok. Obrigada, então, para não estarmos agora aqui a colocar. Não.
Muito bem, fica feita esta sugestão da senhora deputada, que me parece pertinente e acho que pode ajudar aqui ao nosso trabalho, assim como duas notas. Uma primeira, obviamente que nós, enquanto grupo de trabalho, temos toda a disponibilidade para mais alguma informação ou mais algum comentário considerar pertinente nos fazer chegar, assim como a sua apresentação, e mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para estar connosco esta tarde e para discutir estas matérias. Eu creio que foi uma audição, de facto, muito, muito relevante, e este conjunto de opiniões ajudar-nos já também no nosso trabalho aqui no âmbito da especialidade desta proposta de lei do Governo.
Muito obrigado.
Já está aí o próximo. Acho que sim. Que é para nós personalizarmos isto. Sim.
Não, adorei-se. Eu aqui agradeço. A vossa vida.
Está.
Com os meus ventos.
Muito obrigada. Vai ficar até ao fim. Vai. vai ficar até ao fim. Sim, estes dias foram muito intensos. Então eu vou-lhe pedir o seguinte, é que eu não sei se vou conseguir ficar até ao fim. E a regra da substituição, pelo menos o que me parece, tem sido o mais velho de cá na casa.
Mas se puder surgir,
é o meu mais velho. Então como é que nós resolvemos isto? Mas tem sido você, não tem?
Mas se calhar é mais fácil que a Conceição.
É porque eu antes das 6 tenho mesmo que ir. Depois se puder substituir.